tema para a mensagem de hoje é o novo templo. E o texto de base que nós vamos olhar é o texto do Evangelho há pouco lido. Deus nos abençoe quando nós queremos refletir em sua palavra. O título desse texto na Bíblia, na linguagem de hoje, nós usamos aqui na igreja, é Jesus vai ao templo. Ele fez isso nessa ocasião, ele foi ao templo, mas ele fez também isso em outras oportunidades. Isso nos liga, assim, de uma forma muito bonita a Jesus, porque nós temos também o bom hábito, o bom costume de irmos ao templo também. Nós somos pessoas que vamos à igreja e a gente vê sentido nisso. A gente acha que isso é importante. Muitos até acham que quando não vão à igreja no domingo ou no sábado, parece que está faltando alguma coisa naquela semana em sua vida. Porque nós achamos importante, essencial, irmos à igreja também. E aí eu queria que você pensasse comigo. Nós somos membros de uma igreja luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Redentor, fundada há mais de 90 anos aqui em São Paulo. E nós frequentamos aqui. Aqui nós levamos, trazemos, conduzimos os nossos filhos para o batismo. Aqui a gente encaminha os nossos filhos para a instrução. Aprendemos a palavra de Deus e nos tornamos membros por profissão de fé, por batismo ou também por transferência. Somos membros da Igreja Luterana. E aí a pergunta vai diretamente para você. Você está satisfeito com essa igreja? Pensemos um pouco. Você está satisfeito com essa igreja? Você está contente em ser Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Em ser luterano? E aqui nós não queremos desprezar nenhuma outra denominação, muito pelo contrário, mas afirmar a nossa fé. E com essa reflexão que Jesus nos traz no Evangelho, é importante que a gente pense o que é que precisa ter na igreja para ela ser uma igreja verdadeira. Não é o que a gente gostaria que tivesse, mas é o que é essencial. O que é que de fato importa para nós numa igreja? O que é que a igreja precisa transmitir ou me entregar, me dar, para eu estar convicto de que estou na igreja verdadeira? Na igreja de Jesus Cristo. E a resposta para essa pergunta, ela é muito óbvia. Numa igreja precisa ter Jesus. Jesus precisa estar presente na igreja. Se Jesus estiver presente na igreja por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia, é o que nos basta. O restante que vem depois disso são bênçãos acrescentadas de Deus. Mas a grande e maior bênção de Deus na vida de uma igreja, na vida de um filho de Deus, é a presença de Jesus. Se o louvor está um pouco desafinado, se os bancos são desconfortáveis, se ainda não temos o ar-condicionado, se ainda temos problemas de relacionamentos uns com os outros, se talvez não gostamos desse ou daquele membro, tudo isso fica de lado. De lado no sentido de que isso não é o mais importante. O mais importante, o essencial, é ter Jesus. E quando temos Jesus, essas outras coisas que nós citamos e pensamos, elas podem ser contornadas. Elas podem ser consertadas. Elas podem ser amenizadas, porque eu tenho o essencial. Às vezes a gente gostaria de ter tantas outras coisas numa igreja, né? Às vezes a gente olha para a igreja do vizinho e fica imaginando, nossa, que igreja que pulsa, que igreja forte, que grande participação, que coral maravilhoso, que banda extraordinária, ou como aquele pastor ou aquele padre fala tão bem. E talvez em muitas situações falta Jesus. E é isso que não pode faltar. No Evangelho de hoje, o título Jesus Purifica o Templo, a gente poderia dizer que Jesus ele fez muito mais do que isso. Ele não estava tão preocupado com a construção, com o templo em si, mas ele estava ocupado com as pessoas. É com as pessoas que ele queria falar. É para as pessoas que ele queria mostrar o que de fato importa dentro de uma igreja. O que faz uma igreja funcionar de verdade era o que Jesus, ou é o que Jesus nos apresenta no Evangelho. Então vamos ao Evangelho. Jesus ele está caminhando para Jerusalém e ele foi para Jerusalém no período da Páscoa judaica. E enquanto ele vai para lá, ele chega na cidade, ele vai para a igreja. Ele vai ao templo. E o que, ele encontra no pátio do templo? Pessoas que vendiam bois, pombas e trocavam dinheiro. Na lei judaica, o homem judeu ele era obrigado a sair de sua casa, onde ele morasse. E ele deveria ir pelo menos 3 vezes ao ano até Jerusalém para fazer os sacrifícios, participar do culto e da igreja. Ainda bem que essa lei mudou, né? E agora nós somos convidados a todos os domingos estarmos aqui na igreja. Mas na lei judaica, pelo menos 3 vezes, o homem da casa tinha que ir até Jerusalém para participar das festas. E a Páscoa era uma delas. E vocês imaginam um cidadão saindo de um lugar longe, indo até Jerusalém, puxando um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou levando um animal para o sacrifício? Seria um trabalho danado. E aí, naquele momento, tinha ali no pátio pessoas que facilitavam esse trabalho para aquele que ia prestar o sacrifício. Também tinha gente que trocava o dinheiro para facilitar aqueles que vinham lá para fazer as suas obrigações religiosas. A administração do templo aceitava apenas uma moeda e muitas vezes não era a moeda que aquele judeu trazia para oferecer como oferta. Então tinha ali os cambistas, as pessoas que trocavam a moeda para que então aquela moeda fosse aceita como oferta no templo. Como tudo começa bem, né? Parecia algo tranquilo. Que bom que tem esse pessoal lá. Que tem um animal para vender para a gente comprar para fazer o sacrifício. Que bom que tem gente para trocar o dinheiro para que a gente possa fazer a oferta. Só que com o tempo, isso se tornou um hábito negativo. Pessoas estavam explorando os outros que vinham para o templo para fazer os sacrifícios e as suas obrigações religiosas. Estava virando um comércio generalizado. E por isso Jesus, então, indignado, ele diz, a casa do meu pai não é para isso. A intenção de vocês, nesse momento, ela é uma intenção errada, pecaminosa. Portanto, tirem tudo isso daqui. A casa de Deus é para ser uma casa de oração, uma casa de adoração, um santuário onde as pessoas vão concentradas para fazer então todos os seus movimentos religiosos a partir do que Deus nos coloca na Escritura Sagrada. Jesus então, ele tira aquelas pessoas, aqueles objetos, os animais do pátio do templo e vai encaminhando tudo aquilo que ele precisa dizer e anunciar para aquelas pessoas. Deus, por meio de Cristo, coloca nesse texto também o zelo que Jesus tinha pela casa do Pai. Ele tinha um amor muito intenso pela casa do Pai. E por isso ele queria que o foco da igreja fosse o foco ideal e perfeito. E que tivesse ali aquilo que de fato importa e é essencial para o trabalho e a vida da igreja. Os discípulos, então, eles perceberam que Jesus tinha ali um zelo muito forte pela casa do seu pai. E quando Jesus ele diz que aquela casa é a casa do pai, ele está dizendo publicamente que ele era o Messias. Agora ele está dizendo claramente, eu sou o Filho de Deus. Para que todos soubessem que Jesus veio como Filho de Deus, o Messias prometido. Para que na igreja essa mensagem fosse divulgada, anunciada, proclamada, para que as pessoas tivessem uma mudança de vida. E aí então, quando Jesus expulsa aquelas pessoas que estavam fazendo da igreja um local de comércio, os judeus que estavam ali, eles perguntam para Jesus: que autoridade você tem para fazer isso? Qual é o sinal que você nos dá? O que você pode fazer para provar que você tem essa autoridade? O que você pode nos apresentar? E aí Jesus vem então com aquela palavra muito bonita. A chave central desse texto, quando Jesus diz para eles: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Com este texto magnífico, com esta palavra de Jesus, ele está anunciando o que viria a acontecer com ele. Ele está anunciando para as pessoas, judeus e não judeus, para todos que estavam lá, que ele veio como o Messias, o Filho do Pai, que ele já tinha dito, e que ele seria destruído, o seu corpo seria destruído, o templo de Deus seria destruído, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Reconstruiria o templo novamente após 3 dias. No 3º dia ele iria ressuscitar. E com isso Jesus está dizendo: toda a igreja, a verdadeira igreja, ela é fundamentada em Cristo, na pessoa de Jesus. Sua morte e sua ressurreição é a pedra fundamental da verdadeira igreja. E é isso que não pode faltar. Por causa desta palavra de Jesus: destruam este templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Aqui temos a mensagem da quaresma. A mensagem do sofrimento, morte de Jesus e sua ressurreição. O movimento que Jesus faz para trazer a centralidade da igreja. Para que nós possamos então pensar sempre: é isso que não pode faltar. Essa é a chave principal. Jesus, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. É claro que as pessoas naquele momento não entenderam o que Jesus quis dizer ou o que Jesus disse, porque eles sempre ligavam todas as coisas a coisas materiais, a construção física, a coisas que eles podiam enxergar e ver. E eles disseram: como? Esse templo levou 46 anos para ser construído e você vai destruir e reconstruir em apenas 3 dias? E aqui João nos diz claramente que Jesus não estava falando da obra, das pedras, das paredes, mas estava se referindo a ele mesmo. Lembram do zelo de Jesus pela casa do Pai? O zelo de Jesus pelas coisas do Pai e pelas pessoas, ele foi tão grande e tão maravilhoso que ele entregou a sua própria vida. Ele chegou no ápice de morrer por nós, porque o zelo dele era por toda a sua obra, a obra que ele veio fazer aqui na humanidade por nós. Ele não deixou que nada ficasse de lado em sua obra para reconquistar as pessoas para Deus. Ele foi até o fim. E o fim nós sabemos que foi a morte na cruz. Quando no final ele disse: está consumado, ou seja, tudo o que era preciso e necessário para a salvação, eu, Jesus, fiz e cumpri na cruz do Calvário. Não há mais necessidade de outras coisas. E quando Jesus diz essa palavra no templo, ele estava também dizendo e indicando para as pessoas que em breve o sacrifício perfeito seria feito e que na igreja não haveria mais a necessidade de outros sacrifícios para que o povo tivesse perdão dos pecados. Em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os sacrifícios de animais se findaram. E em Jesus nós temos toda a obra completa de Deus para a nossa salvação. Quando Ele ressuscita, tudo isso se comprova. Tudo isso se torna ainda mais vivo para cada pessoa e para cada um de nós. A igreja, ela vive pela ressurreição. Nós vivemos porque Cristo está vivo. Mas antes, Ele mostrou todo o seu amor, morrendo por nós na cruz do Calvário. E nós notamos aqui do texto do Evangelho que até mesmo os discípulos tinham alguma dificuldade para entender Jesus em alguns momentos. E depois que Jesus ressuscitou, tudo ficou mais claro para eles também. A partir da ressurreição, eles então entenderam todo aquele processo que Jesus passou e o processo que, em muitos momentos, eles também acompanharam Jesus passando. Os discípulos creram e confiaram. Temos aqui o início da igreja de Jesus. Aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que confiam que tudo que Jesus fez foi por nós. Morreu na cruz e ressuscitou. E é esse Jesus que não pode faltar em nossa vida. Depois disso, outras pessoas creram. Outras pessoas passaram a acreditar porque ouviram o testemunho daqueles que viram Jesus passando por todas essas coisas e creram também no Salvador. E hoje nós somos a igreja que crê, a igreja que acredita, porque nós temos o testemunho da Escritura Sagrada. Jesus, quando vai então à igreja, ao templo, Ele está ocupado com as pessoas. Ele quer purificar as pessoas e dizer para as pessoas que a centralidade de sua vida é Ele mesmo, Jesus. E nessa palavra que Ele nos traz hoje, já dando esta certeza para nós de que o fundamento é Jesus, Ele também nos traz todas as outras coisas que nós aprendemos, que nos ajudam nesta vida e caminhada com Ele. Quando nós olhamos para o texto do Antigo Testamento, nós vemos ali Deus entregando os 10 mandamentos para a igreja, para todos nós. E ali, naquele texto, tem algo que nos chama muita atenção, quando Deus diz que Ele é misericordioso. No início do texto, Ele diz que Ele é o Deus do seu povo. E Ele pede para que o povo lembre do que Ele fez por eles. Eu tirei vocês da escravidão e conduzi vocês para uma terra boa. Porque eu, Deus, sou bom e sou misericordioso. Da mesma forma, Ele nos tirou da escravidão. Agora, no seu Filho Jesus, não somos mais escravos do pecado. E Ele está nos conduzindo para a melhor de todas as terras, o melhor de todos os lugares, que é a sua morada celestial, o céu, onde nós vamos viver também. E nessa caminhada com Jesus agora, Deus nos indica o caminho por onde devemos andar. E aí Ele nos dá aquelas 10 palavras ou 10 mandamentos que nos orientam nesta vida e que nos mostram que estas palavras, estes mandamentos, nos apontam sempre para Jesus, sempre para Cristo. O apóstolo Paulo, então, na sua epístola, vai complementar esses textos que nós lemos hoje, dizendo que a mensagem de Cristo na cruz, ela é loucura para muitas pessoas, para as pessoas que não creem nesta mensagem, para aquelas pessoas que não compartilham desta mensagem. Mas esta mesma mensagem, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus para aqueles que creem. Uma mensagem que transforma a nossa vida. Porque é uma mensagem necessária. Porque Jesus toma o nosso lugar e nós não morremos eternamente, mas vivemos em Cristo. Por isso, nós podemos dizer que a igreja verdadeira é aquela que tem Jesus como seu centro. É aquela que anuncia Jesus. É aquela que prega Jesus para as pessoas. E nós podemos descansar nessa certeza de que aqui, nesta igreja luterana, Congregação Redentor, apesar dos nossos problemas, dos nossos pecados humanos, aqui Jesus, ele sempre é ressaltado. Ele sempre é proclamado. E aqui nós vivemos a vida em nome de Jesus. Aqui anunciamos Jesus. Aqui temos Jesus como centro da nossa vida. E é isso que não pode faltar. Então, meus irmãos, que a gente possa sempre se concentrar nesta verdade que é única. Aqui, o que não pode faltar jamais é Cristo. E Ele está aqui. E Ele está conosco. Sempre se faz presente. E na pessoa dEle, Deus também está presente conosco. Jesus está aqui em sua palavra. Jesus está aqui no batismo. Jesus está aqui na Santa Ceia, que é a palavra visível de Deus. E é esse Jesus que está aqui, presente entre nós, que transforma a nossa vida. Então, muito mais do que purificar o templo ou a igreja, Jesus purificou e purifica pessoas. Vocês e eu. Cada um daquele que ouve a sua palavra, para que possa, então, chegar em seus corações esta mensagem de que Jesus é o centro e é Ele que não pode faltar. Então, nesse texto do Evangelho de hoje, nós podemos dizer que Jesus, Ele nos apresenta um novo templo, uma nova igreja, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, que passa pela cruz, sua morte, e que passa pelo túmulo vazio no domingo da Páscoa. Essa mensagem é central na vida e na igreja de cada pessoa, e na nossa vida também. Então, sejamos alegres, contentes e felizes, porque nós estamos na igreja que anuncia o Cristo verdadeiro, o Cristo único que morreu por nós. O Cristo que diz: esqueçam os outros deuses, esqueçam os outros ídolos, esqueçam seus próprios sacrifícios, esqueçam tudo isso que não levam vocês para lugar algum, mas creiam, confiem, firmem o seu coração e a sua mente em Jesus, porque é Ele que nos dá aquilo que a gente de fato precisa, que a gente necessita na nossa vida aqui neste mundo e também na nossa vida espiritual. É com Jesus que queremos continuar a nossa caminhada. É com Jesus que queremos permanecer e que a nossa oração seja: Jesus, ajuda-nos a eliminar tudo aquilo que possa estar no seu lugar em nossa vida. E que o Senhor se faça presente sempre com esta mensagem maravilhosa de que o corpo dEle foi destruído na cruz do Calvário, mas Ele retomou a vida no domingo da Páscoa, por mim, por você e por todas as pessoas. Jesus é o novo templo. Jesus é a nova igreja. Jesus é a minha igreja. A minha igreja na qual eu quero seguir cada dia da minha vida. E eu quero dar todos os meus passos nessa igreja para me encontrar um dia com Jesus lá no céu. Amém.